senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou Fernando Caruso.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvésio.
E temos hoje aqui o Tibério, que acabou de voltar da Comic Con New York.
Olha aí.
Aê. Olha só, cara.
E que como... chique.
Tirando onda.
Você chegou hoje, inclusive, não foi não, cara?
Cheguei, mas não é...
Pô, esse padrinho tá dando uma grana mesmo, hein?
Mas você falou errado, é New York Comic Con.
Ah, cara.
Ficou 5 dias já, voltou todo bicho. Eu quero ver se em dezembro ele vai na CCXP.
O que que teve de legal lá, cara?
Pô, cara, lá é bem legal. Assim, eu nunca tinha ido na Comic Con de Nova York e é muito grande.
Você tinha ido alguma Comic Con lá fora?
Não.
Foi o primeiro de todas.
Ele quis deixar na entrelinha, né?
Não, porque, cara, é diferente, né, cara?
É. Não, assim, é muito grande, né? Principalmente a parte de vendas, de stands, assim, é uma
feira mesmo,
inteiro,
né?
Doido.
Mas peraí, tamanho por tamanho, a nossa é bem grandinha.
Não, mas, cara, o nível é diferente. São 3 andares, como se fosse a nossa aqui em 3 andares, mais ou menos.
Caramba.
Não, e a nossa, eu acho que... Isso até, assim, urbanisticamente falando, melhora, assim. Ela é mais espaçada, os corredores são mais largos.
Isso.
É, eu nunca fui na de Nova York, eu já fui na de San Diego. E, cara, é mais apertadinho, assim, porque tem muita coisa. Não tem só aqueles stands enormes, tipo, da Marvel tem um stand, DC tem outro stand, mas tem várias cabinezinhas, várias lojinhas, várias paradas com promoção. A de Nova York é assim também?
É a mesma coisa, assim, é muita loja, mano, cara. Assim, porque tem um Artist Alley, que eu acho maneiríssimo, eu sempre curto muito, um dos melhores lugares, assim, de qualquer Comic Con, e você tem um contato com os artistas. E a vantagem lá, por exemplo, em Nova York, é que você tem artista que tá na leitura mensal, né, que é do Super-Homem, do Batman, do Liga da Justiça, ou sei lá, da Marvel, da Guardiões. Então, assim, é diferente.
E tem fila que nem aqui?
Tem, tipo assim, Tom King tinha fila, o Scott Snyder tinha fila, o Greg Capullo tinha fila, Frank Miller tinha fila absurda de grande, mas assim, eles estão junto com outros artistas, então assim, isso facilita pra caramba o acesso, né? Não é...
Eu ia até perguntar se vale a pena explicar o que é Artist Alley, mas eu acho que, pelo que você falou, talvez dê pra entender, né? Elvis, você entendeu o que é Artist Alley?
Eu entendi, eu nunca fui na Comic Con não, mas deve ser mais ou menos como o Camelódromo da Uruguaiana, só que com artistas em vez de camelôs.
Deve ser... Tipo o Agnaldo Timóteo lá na Praça da Carioca vendendo o CD dele? É mais ou menos isso.
Eu não resumiria melhor que o Elvis agora. Mas a área de stands aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito, assim, tem meia dúzia de lojas e vendendo a um preço até, às vezes, mais caro do que online, por exemplo. E lá você tem muita paradinha assim, cara, que você consegue comprar. Principalmente quadrinhos, né? Que...
Mais barato, né? Que lá é mais barato do que aqui.
É, isso, verdade.
Você conseguiu arranjar tempo pra ver alguma palestra, alguma coisa assim lá nos auditórios?
Então, o maneiro da Comic Con Nova York é que ele tem um auditório que fica aberto no espaço dos estandes. Então, assim, você não precisa pegar aquele filão pra entrar pra assistir. Você consegue assistir as palhinhas dos painéis lado de fora. Uma coisa que eu achei bem legal, por exemplo, o pessoal da She-Ra, Novos Titãs, e uma galera que tá fazendo material da nossa época hoje em dia, o consenso é que, assim, pô, não conhecia o que era, tive que ler, tive que pegar pra rever, pra saber, entender o que era. Muito engraçado, cara, a galera que tá dublando a She-Ra hoje em dia, tendo que ver o desenho da She-Ra na Netflix pra poder saber o que é que eles estão fazendo no trabalho. E os Novos Titãs é a mesma coisa, que não conhecia quem era a Estelar, que não conhecia quem era, entendeu? O Mutante.
Tem uma galera mais nova, assim, mais jovem?
Mais nova, e não conhecia o processo original, né? O trabalho original. Então eles estão tendo
que correr atrás. Eles estavam falando isso, então, lá no palco, é isso?
Falando. Isso, exatamente. É.
Uma coisa que eu invejei a viagem do Tibério foi que ele viu o Robert Rodriguez.
Ah, foi.
Pô, eu vi uma foto do Tibério com de frente pro Ralph Macchio e o William Zabka, cara, do Cobra Kai.
Ah, foi. Teve um painel Cobra Kai lá.
Pois é, entre Robert Rodriguez e William Zabka, Robert Rodriguez, né?
O Robert Rodriguez, eu consegui tirar uma foto com a Rosa Salazar, que ela foi lá falar com a galera, eu tava bem assim, pertinho. Não tava tão cheio esse painel, assim, aí eu consegui, pô, bem legal, eles falando do processo, ela falando que, pô, treinou 5 meses pra fazer as cenas de ação e tudo mais. Tudo bem que esses painéis que eu fui, assim, é aqueles curtinhos de 15 minutos. Os de fila grande, que demora mais, o único que eu fiz foi do Robert Kirkman pra falar do The Walking Dead. Esse é o único que eu peguei. Mas os outros eu não, assim, cara, sei lá, eu tenho muita coisa pra ver, eu fico correndo atrás negócio de quadrinho, de autógrafo e pegando scratches e tal, então eu acabo que eu não vejo, não perco muito tempo nesses painéis de fila, cara.
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
É, 4 dias é até pouco, é muito doido, assim, né? Aí foi bem legal, assim, recomendo pra quem não conhece, assim. Vai aqui no Brasil, que já é o suficiente pra você ter uma ideia do como é que é. Os artistas principais, pelo menos os maiores, tipo Jason Momoa e tudo mais, que já veio aqui, também estão lá. E, assim, você tem uma noção do como é que é, que a galera é fã pra caramba mesmo, assim.
Lembrando que a gente vai estar lá esse ano também, de novo, na CCXP 2018. Então, encontra com a gente lá.
É, tem que andar com os ouvidos bem abertos.
Bom, essa viagem do Tibério acabou contando com uma notícia, senão esse episódio vai ficar grande demais, e essa não é a ideia do Responde Questionadores.
E lá vem o XG controlar a gente. Caramba, cara. Isso aí. Depois fica tomando esporra de ouvinte aí na internet.
Mas aqui tem ordem, aqui tem ordem. Mas eu quero trazer uma coisa aqui pra mesa. A Warner Brothers acabou de contratar o diretor James Gunn pra escrever o roteiro e possivelmente dirigir Esquadrão Suicida 2. Ou seja, a Marvel desprezou, a DC pegou pra ele. E aí, gente, o que vocês acham disso?
Caraca, será que agora vai?
Cara, é bacana.
Pra quem não acompanhou a história do James Gunn foi bem cabeluda, porque pegaram uns tweets dele, né, fazendo umas piadas bizarras com pedofilia e tal. E, cara, e agora a Marvel é da Disney. Não pode ter um funcionário assim.
Era um homem Rafinha Bastos, né? Beirava a grosseria. E é um troço que... tweets antigos, mas de qualquer maneira, o cara escreveu isso e o cara deixou lá. E a gente via que era... Ele não tava falando sério, mas era um troço de muito mau gosto.
Exato. Algumas pessoas tentaram defender, dizendo que, caramba, ele fez isso em 2012. Mas, pô, ele tem uma imagem pública, né, cara? Você não pode passar.
Só que o que eu acho que o que acrescenta mais cabelo na história cabeluda é que não era só isso, né? Isso aconteceu porque ele começou a fazer uma campanha anti-Trump pesada, e aí os trumpistas lá, né, os trompetistas lá do apoiador trumpetista. Do Trump, cataram esses tweets pra, tipo, fazer uma campanha de difamação e tal, e deu certo, assim, tipo, pra calar o cara e tal, e causou a demissão dele. Então eles conseguiram o que eles queriam, que era desviar o foco todo da discussão que ele tava fazendo, expor alguma coisa, eu não sei qual era a merda que o Trump tava fazendo naquele momento, mas tinha alguma, e conseguiu desviar o foco do cara que tava lá expondo, porque o James Gunn tem, né, sei lá quantos seguidores e tal, foi pra esse lugar aí, cara, calou a boca dele, ele foi demitido. É uma inversão muito louca, assim, inversão da inversão, porque a galera que apoia o Trump é a galera que tá o tempo todo amenizando pro lado dele aquelas alegações bizarras lá do Trump, né, de tipo grab them by the pussy, essas coisas bizarras e tal. E aí eles se fizeram valer da ferramenta da oposição pra pegar a oposição. Foi bem doido isso. E acabou que esse aspecto da história quase não ficou falado, porque, obviamente, a temática, porra, pedofilia, piada com pedofilia e tal, ofusca o assunto causa da coisa toda.
É, mas eu sei que no fim, eu acho que a Warner DC se deu bem, porque se deixarem o James Gunn trabalhar, a chance do Esquadrão Suicida melhorar um absurdo é muito grande.
É, até porque a experiência dele, recente, de sucesso, é com um supergrupo, né? E com uma tendência pro humor, que foi o que a gente viu no Esquadrão Suicida.
Um supergrupo com uma tendência com humor e algo meio underground.
Exatamente. Pô,
mas Esquadrão Suicida não tinha muito humor, cara. Vai ter que mudar bastante a cara da série.
É, não é escrachado que nem o Guardiões.
É, cara, o Esquadrão Suicida veio depois de Batman vs Superman, não foi? Foi antes da Liga, depois de Batman vs Superman. Comparado lá, naquela época, era sim a resposta cômica. Era um pouco Guardiões da Galáxia.
É cômico porque você vê aquela magia dançando e você se mijava de rir com aquilo ali, porque não...
eu chorei com aquilo ali.
Mas olha só, aquela magia dançando é coerente com o início da carreira do James Gunn, que tava na Troma, quando ele escreveu o roteiro de Tromeu e Julieta.
Ai, nossa, tinha esse nome, é? Tromeu e Julieta.
É, Tromeu e Julieta, é isso aí, o roteiro dele.
Caraca, bicho.
Mas, ou seja, tudo leva a crer, então, que isso vai ser extremamente positivo, né? Não tem como.
Vamos ver, né?
Ele fazer uma coisa pior do que já existia.
A Warner roubou a arma da Marvel.
O que dizem é que a Warner não deixa a galera trabalhar.
Eu entendi, Caruso.
Obrigado.
É, eu tava tentando falar algo sério e ele falou uma piada horrorosa pra me derrubar.
Eu achei que ela tinha roubado o chiclete da Marvel.
Não, não, não. Aí é com M, não é com N.
É, também não é com 2N, então... Não,
então roubou a arma da Marvel.
O problema é que a Warner DC tem fama de atrapalhar os diretores. Então a gente não sabe se vão deixar o cara trabalhar. Tem que deixar o cara trabalhar. Se deixarem o cara trabalhar, beleza. Aí tá salvo o projeto.
Mas se
senão...
eles se metem e o resultado for um fiasco, cara, fica muito estampado na cara que a culpa é deles. Eu acho que eles, até pra se proteger, vão dar mais liberdade do que estão acostumados. Pelo menos é o que eu faria se fosse produtor.
O trailer do Aquaman indica que eles estão testando coisas novas, né? Que eles estão tentando ir para outros caminhos e tal. Então, assim,
exato.
Eu chutaria que a Warner, que ia ficar em cima do James Gunn, não deixando ele trabalhar, era o Warner antiga. Não é o Warner que faz esse trailer bizarro do Aquaman todo colorido, parecendo live action do Pequena Sereia.
É, mas o Aquaman tá bem engraçadinho, né, cara, nesse trailer aí. Já mostra um sinal bem diferente.
É, então, é isso que eu tô dizendo. Eles parecem desesperados pra tentar outras coisas, pra sair daquela mesmice que eles estavam.
É, eu só não vi como é que tá a reação do público em relação a isso. Em relação a ele ter sido demitido da Disney por piadas de pedofilia e ser contratado por outra empresa. Como se nada disso tivesse acontecido, né? Não sei como é que é a reação do público.
Mas a DC é bem mais sinistro, cara. Então eles não estão considerando tão grave assim.
Eu chutaria que, como acalmou lá o lance político que ele tava reclamando, as pessoas não vão comentar tanto, não.
É, se fosse ele, apagava o Twitter todo, falava que tinha sido um hacker russo e foda-se, maluco.
Funciona aqui no Brasil, né? Now, here comes the music.
Elvis, quais são os e-mails de hoje?
Olha só, o Fábio Bakendi, eu não sei se isso é apelido.
É junto?
Não, é Ba-B-A e Kendi, com K, não sei se é sobrenome, mas, pô, sei lá, ele assina assim, né? Então, o Fábio fala assim, e aí, podcastinadores? Só estou passando para agradecê-los por corrigir o Folgose quando ele atribuiu defeitos técnicos de roteiro ao politicamente correto.
Olha aí!
Bem como quando vocês ressalvaram que a Olivia Munn salvou o filme porque o papel dela é bem desempenhado, porque deu para ouvir um sonoro, pelo menos ela é bonita. O cara tá dando bronca na gente.
É, não, dando bronca no Folgose. É,
ele tava mais empolgado, mas sim, eu não falei isso pelo politicamente correto, não. Eu acho que ela realmente foi uma das melhores ali em atuação, cara.
Eu achei ela engraçada no filme, cara. Achei ela boa também.
Também achei que ela
nem liguei que ela era Psylocke, cara.
Aí ele continua assim, caraca, detesto gente chata controlando tudo que a gente pensa e diz.
Ô, GG.
Mas é sempre bom dar uma puxada na orelha de quem resume tudo a o mundo tá ficando chato, como forma de se exibir da responsabilidade que é falar a um público que não é tão simplista assim.
Nossa, cara, eu vou chorar com esse medo, Fábio. Porque normalmente o movimento...
É o contrário,
da,
né, cara?
Da galera é o contrário. Normalmente é detonado pela galera, porque se você fala um ai do tipo, ah, caraca, não, pô, direito das mulheres, não, 2018, você é taxado de, sei lá, comunista, esquerdopata, e o caralho a quatro. Eu já tava esperando já, inclusive, que o Fábio fosse falar que o mundo tá chato, isso aqui. Tá... Não, tô surpreso de a gente ter um e-mail apoiando a gente nessa luta contra a corrente.
Mas olha só, a gente pensar, quer dizer, Predador no início até que não, mas Alien vs Predador e o Alien, o protagonismo era feminismo, né? Era feminino, era Ripley.
Sim.
No Alien vs Predador, eu não lembro quem era, mas era aquela menina também que é no final ela que acaba passando no processo lá de virar uma predadora até.
É.
Tem não, umas coisas assim, não.
E agora, cara, lembrando um pouco o nosso episódio, cara, o roteiro do Predador desse último é ruim, é culpa do roteiro, cara. Porra, não é culpa do... Caralho, é culpa... Se ele não fosse politicamente correto, aquele filme ia ficar bom? Sério?
É, não é possível, tá bem ruimzinho mesmo, cara.
Se ele não fosse politicamente correto, não ia ter uma armadura no final do filme que mata predadores? Não.
Como se aquela armadura fosse a única coisa ruim do filme. E no fim, o Fábio agradece pela nossa postura. E é isso aí. Valeu, Fábio.
É isso aí. Valeu, Fábio. Muito obrigado, Fábio.
Ele pediu pra repassar os integrantes, né? Sabia, isso é coisa de maconheiro.
Era repassar a mensagem. Tá.
Posso abrir um parênteses aqui pra falar de maconheiro? Caralho, maluco, Nova York é só maconha, cara. Tu anda agora na rua, é o cheiro de maconha o tempo todo, doido.
É comunista Nova York, cara.
Nova York.
Bolsonaro vai dar um jeito nisso aí, cara.
Cara.
Vai mandar fechar essa porra, você vai ver. E a nossa próxima mensagem não veio por e-mail, veio pelo site, né? Muita gente escreve no site. É do Frank Anderson e ele diz o seguinte. Essa vai pro GG, que sempre gosta de coerência narrativa e de manter a lógica no filme.
Ai, o que que vem aí?
Sempre pensei o seguinte sobre a mitologia do Predador. Como dito e visto nos filmes, é uma raça que desenvolveu conhecimento e tecnologia avançada, laser, astronomia, viagens espaciais, etc. Não se consegue isso sem o estudo e domínio da física, por exemplo. Para isso, é impossível que o planeta inteiro seja composto apenas de predadores barra caçadores. É indispensável cientistas, professores, para ensinar e perpetuar o conhecimento às gerações futuras, siderurgia, para extração de metal,
pra construir as armas e veículos de fábricas, etc.
Procede.
Pô, esse cara tá pensando bem além do filme,
tá
aí,
pensando né? além. Ele tá no meu time.
Mas no último filme a gente viu cientistas, que até o Predahomem, sei lá, aquele predador meio humano, ele rouba dos cientistas aquela armadura e foge. Parece ele sendo, assim, mexendo geneticamente nos predadores, fazendo aquela mistura. Isso aparece no filme novo.
Aparece? Um laboratório de predadores? Aparece isso?
Aparece.
Vamos continuar vendo aqui a mensagem do Frank Anderson, que eu tenho quase certeza que ele vai concluir que esses predadores que vêm pra Terra são eleitores do Bolsonaro, do planeta dos predadores dele.
Cara, não se aguenta.
Ou seja, o que vemos realmente são indivíduos ricos. Acredito que ter uma nave espacial não seja para qualquer um, dada a tecnologia necessária e o custo de chegar a essa tecnologia, que vão a outros planetas para caçar. Assim como na sociedade humana, deve ter predadores pacíficos, comerciantes que são levados, que estão levando a vida pacificamente e alheios a toda essa carnificina que os excêntricos predadores vão fazer em outros planetas. Eu tô achando bem interessante a teoria dele, mas eu acho muito difícil acreditar numa feira com esses predadores, tipo, com essa cara de predador, entendeu? Tipo...
Aquele colarzinho de contas, cara, deve ter uma feira hippie de predador, né, cara? Ele já tem cabelo rastafari, cara.
É lá que eles fazem os threads, né?
Ele já tá meio caminho.
Cara, eu acho estranho, cara, imaginar o Jornal Nacional dos Predadores, sabe? Imaginar, tipo, o Balé Bolshoi dos Predadores.
Ou pior, filme pornô com aqueles predadores. Ele já tem aquela cara de... Bom, segue aí.
Ele conclui dizendo, ouso dizer que deve haver mobilização social e protesto contra a prática dos predadores, assim como acontece por aqui. Falei, cara. Eu falei. Não podem negar que tem uma certa lógica. GG started recording.
Tem uma coisa curiosa, quando você faz uma obra de arte, um filme, não deixa de ser uma obra de arte, né? Então, quando você faz uma obra de arte, você deixa ela pro mundo, o mundo tem o direito de interpretar da maneira que quiser. Cada um tem o direito de interpretar o seu filme, ou a sua música, ou seja lá o que for, da maneira que quiser.
Eu acho que isso, a gente tá muito longe de Machado de Assis pra transformar o filme dos Predadores numa questão Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Eu acho que ele deu uma certa viajada na maionese. Eu compro, eu acho muito interessante essa teoria dele, acho muito bacana, muito legal. Mas, no entanto, tem uma coisa que eu acho que me faz não levar ela em consideração, que é Klingon. Predador tem um funcionamento meio de Klingon. Seria possível isso? Você tem uma raça que tem avanços tecnológicos e naves, sei que, mas é tudo bélico. É tudo pra briga, tudo pra porrada. Não seria impossível. Os predadores podem ser os Klingons da vida real.
Da vida real.
Faz sentido. Eu ia falar isso, que tem raças, cara, que, por exemplo, os tupiniquins que vinham no Brasil antes, aqui no Rio, os caras davam, pô, a lua tá cheia, então é dia de guerrear. Iam pra porrada, sacou? A prática da guerra e da luta fazia parte da sociedade. Então, não quer dizer que tenham pessoas que não participam daquilo, mas quer dizer que aquilo ali faz parte do rito deles. Então, caçar aliens, por exemplo, como a gente viu no Aliens Predador, é um rito de passagem dos predadores jovens e tal. Então, eles iam pra lá pra poder fazer a caça. É simplesmente isso. Eu acho que não chega tanto de ter alguém que não concorda, ou seja, diferente daquilo só. Faz parte da raça deles, né?
Ou pode ser um mundo normal, com professores, estudantes, gente de todas as classes sociais, mas o rito de passagem, do mesmo jeito que aqui a gente tem, sei lá, pra mulher o baile de debutante ou a formatura, talvez seja essa, olha, agora você vai mostrar que é um homem pra sociedade, um homem não, no caso, né, um adulto, e aí você tem que, sei lá, matar um humano.
Não precisa ser um humano, eles matam outros bichos também.
Um bicho. Você vai fazer um safari na África, você tem que matar um tigre. Não sei. Talvez...
Você consegue imaginar um predador com essa cara descendo com um vestido de debutante? Com a escada?
Eu não consigo imaginar nem ele se beijando, cara.
Cara, eu continuo achando que...
Tu imagina que cena
é bizonha. É um planeta que os caras são predadores e são, assim, caçadores e tal. E, assim, eles mataram todas as espécies, dominaram toda a parada. E aí eles precisam evoluir. Eles precisam dominar a astronomia siderúrgica e ciência pra construir nave pra ir pra outros planetas e fazer isso. Pô, não seria impossível também, dentro da lógica do filme. É a lógica Klingon de pensamento.
É isso aí. Agora você imagina um predador casado, uma mulher daquela raça esperando o marido chegar em casa com aquela cara de brava. Esperando com o rolo de macarrão ainda por cima. Imagina.
Eu imaginei o rolo de macarrão.
Ou imagina na cama fazendo 69 com aquela boca ali, maluca.
Ah, meu Deus do céu.
Puta merda.
Chega. O dentinho, mó medão.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.